E eu, claramente, o que mais sinto todos os dias é um trabalho sobre o medo das pessoas. E depois temos um outro elemento que ajuda muito isso, é o não diálogo à volta das questões do colonialismo, que não é possível pensar o antirracismo e a luta contra o racismo se não pensarmos, Tiago, a questão do colonialismo. E aquilo que eu dizia, o problema do colonialismo português, por ser um colonialismo tardio, ele tem essa dimensão de manter as hierarquias construídas nesse mesmo período. Ou seja, o que é que temos em Portugal, no fundo? O que temos em Portugal é povos de origem africana, de origem asiática, e temos consciência que Portugal teve uma relação tanto com a Ásia como com a África muito grande. E virem para cá pessoas do Bangladesh, da Índia, do Paquistão, ainda o olhar do português é os monhés, entre aspas, mas é esse olhar. E quando é os africanos, é aquela gente toda que durante séculos e séculos foram pessoas subalternas nossas, não é? Então há aqui claramente, no meu ponto de vista, um elemento fundamental que é essa, é a manutenção dessas subalternidades. Se vocês vêm para cá, vocês vão estar no número que a gente possa controlar, ou seja, não podem sair do controle. E o que todo o discurso xenófobo ou racista estimula é justamente isso. Nós podemos ter perdido tudo, não é? Mas não podemos perder aquilo que é a nossa superioridade ou suposta superioridade na relação do passado com esse mesmo presente. O cerne tem a ver com a dimensão institucional. É que, se a gente olhar para o quadro geral do funcionamento das instituições no país, todas essas práticas e esses comportamentos são tolerados. A questão tem a ver com a tolerância institucional que existe à volta disso, não é? Porque na Alemanha, você se faz a sua adoção nazi, é preso e é julgado e é processado, não é? Tem que pagar indemnizações por tê-lo feito, não é? Se a gente perguntar, no quadro institucional português, chamar o outro de munhé, preto ou cigano, que, e é isso, e depois todas essas expressões são consideradas naturalizadas. Tanto é que muitos que defendem dizem, ah, mas o problema, qual é o problema de chamar isso? Isso é politicamente correto, porque depois se vai buscar também o outro discurso, que é o discurso do politicamente correto, como aquele que quer eliminar a possibilidade de haver outra forma sem ser a penalização. E, politicamente falando, para mim essa é a questão estrutural, não é? Porque a produção política, no fundo, quem permite o funcionamento de todas as outras instituições, seja a instituição familiar, seja a instituição escola, seja a instituição trabalho, ela tem uma atitude que não é nem de esquerda nem de direita em relação a isso. Uns fazem no esquivando-se de falar da situação, de falar, e quando eu falo em falar aqui tem a ver com falar criticamente. Porque falar toda a gente fala, não é? Em Portugal é corrente, bom dia. Toda a gente fala desse assunto, mas ninguém quer falar criticamente, porque quando se quer falar criticamente é ataque à história do país, e nisso há uma unanimidade impressionante e assustadora. Até o falecido Eduardo Lourenço, quando se falava dessas questões, ele que era um homem que era muito crítico, no final da sua vida acabou por ter quase que um recuo tático na forma como defendia os mitos da história e do orgulho português, não é? Quando, na verdade, o que está em debate não é nada disso. O que está em debate é claramente aquilo que a própria história de Portugal produziu ao longo desses séculos na relação com esses chamados outros povos, que em Portugal a grande maioria deles aqui presentes nem sequer são mais outros que vieram de outro sítio. São, de facto, pessoas que serviram ao Estado português, que nasceram em território português, mas que essa diferença faz com que institucionalmente eles sejam olhados sempre como terceira geração, segunda geração, ou como imigrantes. Repara, como é que possível num país como Portugal as questões ligadas a cidadãos romas, também conhecidos por ciganos, seja tratada pelo Alto Comissariado
para as migrações.
Como é que é possível, né? Uma pessoa começa-se a perguntar que há institucionalmente uma vontade de negar o direito à portugalidade desse conjunto de cidadãos.
Como é que tu te posicionas em relação a uma expressão como afrodescendente?
Para mim, é um termo institucional criado com a melhor das intenções. Com a melhor das intenções, é verdade. Mas que ele próprio tem uma base de discriminação muito grande. Ninguém diz... celto-descendentes. Ninguém diz, não é? Mas, de facto, a população portuguesa tem uma componente muito grande de presença celta, não é? Ou romano-descendentes. Ninguém diz nada disso. Por quê? Porque também, por outro lado, a construção das identidades tem a ver com as próprias lutas e disputas que o quadro político global, no fundo, apresenta. Até porque a expressão afrodescendente é uma decisão política, não é? É uma decisão política tomada em Assembleia Geral das Nações Unidas, que todos os Estados subscreveram o mesmo documento, apesar de, como é o caso claro de Portugal, não ter feito absolutamente nada para a década dos afrodescendentes, porque não foi indicado um quadro e um cronograma e financiamento direto para que essa década fosse realmente uma década visibilizada. Interessa falar, interessa assumir compromissos nesse sentido formal, tudo foi feito. Agora, a prática mostra claramente o oposto e a incapacidade, seja por parte do governo português, como do mais alto magistrado da nação, nesse caso o Presidente da República, terem tido um posicionamento público e oficial à volta da mesma questão da década, porque é um problema institucional. O silêncio e a volta de falar na década dos afrodescendentes das relações coloniais era uma necessidade, porque é um incômodo completo. A ideia de aproximar os antirracistas dos racistas é outro elemento claramente intencional, que tem a ver com um quadro institucional.
Aproximar, já agora explica-me o que é que queres dizer com aproximar os antirracistas dos racistas. Aproximar em que aspecto?
Repare, o primeiro-ministro do último governo, que vai se tornar novamente primeiro-ministro do próximo governo, deu uma entrevista ao Público em que ele compara, por exemplo, a posição de Mamadou Ba com o André Ventura. Ou seja, o que o Mamadou Ba faz é uma luta antirracista. Comparar com o André Ventura, ele dizer que o antirracismo e o racismo são compatíveis.
E são armas de agressão
mútua. Quando, na verdade, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Ou seja, quando tens aquele que é o cabeça de um governo a dizer isso, o que é que se espera no comportamento geral das pessoas? É que institucionalmente não. Eu posso passar a atacar todos os que se dizem antirracistas, e é claramente o que sucede nesse momento. Quando alguém se identifica como antirracista, o que as pessoas sentem no direito de fazer é de agredir essa pessoa, seja verbal. Para casos físicos não conheço nenhum, não é? Mas acredito que já deve ter havido alguém que foi agredido por se identificar como antirracista, de que temos que combater os antirracistas porque são eles que trazem o racismo em Portugal, porque já ouvi sistematicamente da boca de muitas pessoas, algumas das quais até por quem eu tinha um respeito e achei sempre que tivessem um discernimento e um equilíbrio para abordar as coisas, dizer não, que são os antirracistas que estão permanentemente a erguer a bandeira do racismo e assim a provocarem racismo na sociedade, como se o quadro institucional herdado das instituições do próprio Estado Novo não permitissem essa continuidade nos dias de hoje. O que nós, de facto, vivemos é uma situação de continuidade colonial, em que as pessoas acham que essa continuidade colonial não aconteceria com uma mudança geracional de quem não viveu o colonialismo em pleno. Mas o problema não é esse, o problema é as práticas. E as práticas estão todas aí presentes, a forma como o professor continua a ensinar os miúdos na escola com os manuais em que pessoas que representam, entre aspas, aquelas figuras apresentadas daquela forma ali estão presentes em sala de aulas e têm que interiorizar essa violência completamente naturalizada da parte dos manuais que podem e só não são alterados por razões institucionais.
Dá-me exemplos práticos disso, porque eu não estou ciente.
Nas aulas sobre os descobrimentos portugueses, os portugueses negociavam ouro, prata, especiarias e escravos. E nesse caso, quem é o escravo? É o homem africano. E é apresentado ao longo desse processo todo sempre como escravo. Outro elemento que naturaliza a violência é os portugueses conquistaram territórios em que empreenderam guerras de pacificação. O que é guerra de pacificação?
Mas voltando à questão dos escravos, como é que tu transformarias essa informação? Não é? Porque há uma informação histórica factual, outra é a interpretação e o como é que tu digeres aquela informação e fazes vivê-la no século XXI. Não é?
Sem dúvida.
Agora, houve de facto tráfico de escravos e os escravos eram negros.
Não é? Sim, não estou contra isso. É a questão, nem essa a minha linha de raciocínio. A minha linha de raciocínio é na ideia de que o outro não era um produto, porque é preciso perceber em que base esse produto, de facto, é colocado naquela dimensão. Até parece um produto que eu chego em qualquer sítio, eu encontro e o levo, não é?
Sim.
Berinjelas,
sim.
Ou arroz, ou tomates.
Já percebi, estás a... Okay. O problema está em falar-se dos escravos como se fosse um produto material, como se fosse especiarias.
Sem dúvida, como se fossem entrarem num quadro, de facto, em que a sua produção não tem uma dimensão contextual. Mas tudo isso, eu continuo a dizer, é um problema institucional. Quem permite isso? A escola é um espaço institucional.
Sim.
A naturalização de tudo isso por parte de quem tem obrigação pedagógica de clarificar, elucidar, olhar criticamente, que essa é outra grande questão, não é? É nos perguntarmos se essas instituições funcionam com uma dimensão crítica, que é claramente o que não acontece, não é? Há um problema inequívoco na forma como as instituições funcionam, que é a retirada da dimensão crítica das mesmas, não é? E isso permite, obviamente, da parte de todos os outros cidadãos, e porque há muitas pessoas que às vezes dizem eu não sou racista, o problema não é não seres racista, é te questionar se és antirracista e se as práticas institucionais que vigoram te incomodam e você se insurge contra elas. Porque o problema aqui não é de dizer eu até tenho amigos negros, eu até milito no movimento antirracista, boas manifestações, não se trata disso, porque parece aquela ideia da salvação individual, que não é, porque é um problema que ultrapassa claramente a dimensão pessoal, porque a dimensão estrutural e institucional que envolve essas mesmas pessoas. Logo, o que as pessoas têm que se questionar inequivocamente é como é que elas, ao seu nível, podem desconstruir todos esses elementos institucionais. E eu acho que começa pelo primeiro, que é nós assumirmos claramente, porque as relações coloniais continuam efetivamente a gozar de ótima saúde, que precisamos nos descolonizar na linguagem, nas brincadeiras. Porque eu posso brincar com muitas coisas, mas eu não preciso claramente brincar com elementos que eu tenho plena noção da repercussão e do objetivo que usá-lo tem sobre o outro. E na forma como tudo isso ajuda a subjugar e a colocar o outro numa situação, como é que eu poderia, de naturalização desse mesmo discurso institucional, que é o que sucede. Que é o que sucede. A forma como se invisibiliza todas as outras pessoas que contribuíram claramente para erguer esse país, Portugal, a forma como se coloca o discurso dos serviços menores para avaliar as áreas em que, maioritariamente, aqueles que são vistos como o outro têm na própria sociedade portuguesa, e se achar que basta uma única pessoa daquele grupo num lugar que se considera não ser habitual tê-los como ser muito bom e as pessoas têm que agradecer, as pessoas têm que ficar contentes, quando na verdade o natural é qualquer um poder chegar ali e que a única questão que se coloque de facto é se ele tem aptidões, capacidades para poder estar lá. E desconstruir falsos discursos, como o discurso da meritocracia, numa sociedade que todos nós temos plena consciência que está ela toda enviosada pela cunha, pelas relações de proximidade e os parentescos e toda a ambiguidade que relações pessoais permitem que pessoas estejam nos sítios quando deveriam estar àqueles que reúnem as competências. E eu aqui generalizo, não coloco só para esses grupos discriminados, mas claramente para os grupos discriminados ainda é mais pesado, na medida que até os que também são discriminados nesse processo, desde que tenham uma identificação com o grupo maior, não querem saber, em boa verdade. E até essas pessoas representam um obstáculo para a possibilidade deles, que estão discriminados, chegarem a esses lugares, porque, segundo o que também se constrói com o discurso institucional, é que esses grupos só chegam lá por via da discriminação positiva. Quando, na verdade, o que está em discussão não é tanto a questão da discriminação positiva, mas a questão de que há decalagens sociais, diferenças e atos que nós temos, que é preciso medidas da afirmação positiva. Que não será possível, com o falso discurso da meritocracia, de facto, permitir que o potencial de muitas dessas pessoas possa se tornar pleno nos lugares. Repare, quando houve os assentamentos fruto da chegada das pessoas no quadro da descolonização, se formos ver, quem ficou nos espaços mais periféricos e longínquos, quase sem infraestrutura de espécie alguma, quem foram? Foram justamente esses grupos. E ao longo dos anos são esses grupos que engrossaram claramente outros espaços que, com o crescimento das grandes cidades, principalmente Porto e Lisboa, foram sendo empurrados cada vez para mais longe. E obviamente, isso é uma decisão institucional, porque poderia ter-se criado, no crescimento urbano de Lisboa, ou do Grande Porto ou da Grande Lisboa, a forma de colocar muitas dessas famílias naquilo que era a própria habitação social nesses sítios. Eu percebo que o país, logo após o fim oficial do colonialismo ou do Estado Novo, tivesse imensas dificuldades com os próprios portugueses no continente, na medida em que o país era profundamente miserável e existia uma desestruturação naquilo que eram serviços elementares, como a casa de banho. Temos prova, Lisboa ainda tem zonas de edifícios urbanos que as pessoas não tinham uma casa de banho, que é tudo uma consequência disso, não é? Então, é também a forma como se priorizou nessa ocupação dos novos espaços e dos edifícios sociais, e não só, grupos que já estavam presentes em detrimento dos grupos que chegaram. E isso vai moldar claramente a paisagem social do próprio país, na medida em que a criação das infraestruturas para chegar até essas pessoas, em muitos casos, leva já uns bons anos, e ainda existe um problema de eles, isso não ser visto como um problema, porque a questão é de ler como um problema tudo isso. Não, essas questões continuam a ser consideradas aceitáveis. Por quê? Porque é um grupo que não é visto, de facto, como de pertença. É visto como um grupo que chegou. quando na verdade muitas dessas pessoas já não chegaram, já pertencem há muito tempo. E esse é o outro discurso que eu também não tenho claramente paciência para ele, que é a boa recepção e a boa integração, que são outros dois falsos discursos da construção do mito institucional da Portugalidade, e que as pessoas não querem debater na medida em que querem continuar a olhar para si próprias dessa forma.
Tal como do bom colonizador.
Sim, tal como o mito do bom colonizador. São dois outros grandes mitos. Quando, na verdade, todos nós temos plena consciência, e esse mito do bom colonizador também foi exacerbado por aqueles que, tendo nascido em África, e muitos, no meu ponto de vista, são africanos e se identificam com o mesmo continente, continuaram a proferir, passado quase 5 décadas de presença em Portugal. Temos um conjunto de africanos brancos, portugueses, que continuam a afirmar que não existia racismo nos lugares onde eles nasceram ou de onde vieram.
E fazem-no por clara falta de consciência ou por um ato de má fé?
Há uns que é por inconsciência, mas há outros porque claramente por má fé. Porque não é possível, ao longo de todos esses anos, as pessoas não terem se debruçado para questões elementares. E eu pego regra geral nesses aspectos. Quase todas essas pessoas tiveram empregados negros. Quase a sua maioria. E eu me pergunto, eles pagavam para que essas pessoas pudessem ter dignidade e qualidade de vida que eles tinham para eles e para os seus filhos? É uma pergunta básica, não tem dimensão política nem ideológica. Tem mais a ver com a questão da dignidade da pessoa humana. E é claro que a grande maioria não o fazia. Não o fazia. As pessoas adoram pegar na década de 70 para falar do grande crescimento económico de Angola. Falam das indústrias, falam de tudo isso que existia. Eu me pergunto sempre, quem eram os reais beneficiários disso? E depois temos o outro contraponto nessa negação, que é, aí para mim é claramente má fé, que é pegar naquilo que é o quadro das lideranças e da gestão dos governos africanos nesses sítios, para usar como termo comparativo, quando não é comparável. Não é comparável. Por isso eu digo, as questões do colonialismo são um aspecto, as questões da independência são outro aspecto. Mas as pessoas, na verdade, reificam essa atitude comparativa porque querem continuar a acreditar que eles foram melhores ou foram bons comparativamente àquilo que é a gestão desses Estados independentes. E não é isso que está em debate, nem em questão. O que está em questão é a natureza do colonialismo. Não há colonialismo sem subalternização, sem violência, sem negação do direito à dignidade e uma relação de iguais entre as pessoas. Ou seja, tudo aquilo que é o mito da relação com o outro para se poder considerar diferente no colonialismo e na dignidade, não foi de facto retirado da equação colonial que Portugal teve com esses outros povos. E ao fazer isso, as pessoas estão claramente a ser desonestas. Eu percebo que algumas dessas pessoas, por causa da qualidade de vida, do estilo de vida que têm, nutram um saudosismo e confundam as suas próprias memórias entre o viver bem deles e o viver bem daqueles que os serviam. Por causa também desse aspecto comparativo das independências nos lugares. Mas é claramente um ato de desonestidade intelectual quando pessoas estudiosas, pessoas com uma formação que devia lhes permitir ter um espírito crítico a analisar essas coisas, continuem a repetir ad eterno o mesmo discurso. E alguns com um palco mediático para tal, o fazem.
Portanto, o caso daquele senhor do Chega que ontem foi entrevistado, têm todos os meios económicos para ter acesso à informação e educação.
São, não pode vir com o falso discurso, que, como eu também já ouvi de algumas pessoas, ah, coitado, ele viveu a plenitude desses anos, não pode esperar que ele consiga ter uma posição crítica em relação a tudo isso e não se coloque sempre desta forma. Para não falar de outras expressões absurdas, como os pretos também já se vendiam entre eles. Uhum. Quando a gente chegou lá, eles eram racistas uns com os outros. Quer dizer, toda uma série de despautérios da parte dessas pessoas que uma pessoa se coloca a pensar. Mas ele está a dizer isso como anedota? Não, acredita.
Depois aquilo é repetido, há muita gente que diz isso e que diz isso convictamente.
Convictamente, é a velha história de uma mentira repetida tantas vezes que as pessoas acreditam que se torna verdade.
Dá muito trabalho desmontar, porque leva mais tempo a desmontar
claramente
estas mentiras do que a proferi-las.
Sim.
Como é que consegues desconstruir uma coisa destas, este tipo de chavões?
Eu acho que a desconstrução, no meu ponto de vista, tem que começar justamente com as pessoas que têm obrigações institucionais. Há uma obrigação institucional, no meu ponto de vista, que é a que vive-se fugindo fazer, que é de tolerância zero a esse discurso. Do meu ponto de vista, e aqui não me venham com falsas teorias de que as pessoas têm direito de... Não, as pessoas não têm direito de dizer mentiras, senão eu chamo todos os mentirosos para irem falar aos telejornais, irem para os debates públicos de qualquer coisa. É uma atitude de elevação ética. Começar-se a cortar a possibilidade dessa gente ter espaço para proferir mentiras. Porque naturalizou-se a possibilidade desses indivíduos mentirem publicamente. Emitirem opiniões que são verdadeiras mentiras, que têm provas e estudos que os contrariam. Mas ninguém, absolutamente nada, por causa dos cheirinhos televisivos, as audiências e todas as outras coisas, o faz. A própria comunicação social no país tem sido profundamente apadrinhadora de um conjunto de mentiras públicas, uma ausência de ética profissional em relação a esses assuntos, que algumas delas deviam perder as licenças para estarem a funcionar, mas não acontece. Claramente, justamente porquê? Por causa da tal questão institucional que eu falava. Houve uma naturalização por parte da própria sociedade no geral, até das tais ditas vozes críticas em relação a tais comportamentos. Vê como é que as pessoas podem considerar que o discurso intolerante merece ser ouvido no espaço público. Quando permites que o discurso da intolerância seja dito no espaço público como ideia, se está a permitir naturalmente que ele se naturalize. A partir do momento em que há uma naturalização, passa a haver também, por outro lado, uma normalização dos mesmos em qualquer espaço. Seja num espaço de responsabilidade, seja num espaço público ou num espaço privado. E esta é a verdadeira questão. Enquanto mantivermos essa permissividade, essa ausência de ética, essa desonestidade intelectual, porque há um suporte intelectual que é dado a esse nível de desonestidade, nós temos claramente, nas pessoas que têm responsabilidades de alterar esse quadro, que as responsabilizar, porque são elas, no meu ponto de vista. O Ventura pode ir fazer esse discurso para um café, não é? Isso não tem repercussões, no meu ponto de vista. Agora, quando ele vai fazer um comício público em que essas verdades, essas mentiras, essas desonestidades são depois retransmitidas como correia de transmissão no espaço mediático...
Ou pior do que um comício, quando ele vai para uma entrevista... Vista.
E vês o ar de naturalizado com que o jornalista o entrevista e até com um sorriso, com um ar de simpatia ao que ele está a dizer ali.
Mas, ok, nós estamos de acordo em relação a isso. Achas que no momento atual seria possível silenciar ou neste momento é, tem que se fazer um trabalho de desmontagem?
Eu acho que não é uma questão de silenciamento, é uma questão de repor aqui dimensão ética ao debate. Porque há uma ausência de dimensão ética no debate. E estas ditas forças progressistas e a esquerda progressista no país, ela própria foi cúmplice de tudo isso. Porque eles ao longo... E quando eu falo esquerda progressista e tudo, incluo claramente o atual partido de governo. Porque claramente o discurso da liberdade é um discurso que a gente ouve sistematicamente da boca das pessoas que militam nesse mesmo partido. Mas, por outro lado, tivemos sinais inequívocos de uma quebra democrática muito grave no país que levou ao colo isso, que foi aquela decisão no Parlamento de não se tomar nenhuma medida institucional contra as palavras do André Ventura quando agride a Joacine Catar Moreira. E depois todo o discurso mediático de agressões sistemáticas que nós tivemos, vindas à esquerda e à direita e ao centro, da parte de pessoas, e é importante dizer isso, de pessoas que não eram só brancas, eram negras que tinham desaguisados pessoais com a própria Joacine, que decidiram, uniram-se todos para atacá-la, para denegri-la. Porque eu acho que os diferentes entre as pessoas os dirimem, isso é um problema delas. Agora, transformar o espaço mediático, e a própria imprensa se predispôs a isso, em transformar o espaço mediático num lugar de disputas de ordem, em muitos casos de ordem pessoal, noutras de ordem ideológica, que permitiram fragilizar a qualidade da própria democracia, porque para mim o que mais saiu lesado nesse processo foi a qualidade da democracia. Porque todas as instituições que existem no país para regular, acompanhar e buscar tomada de decisões à volta dessas questões, para mim são eminentemente, como é que eu posso dizer, elas têm eminentemente um mero caráter administrativo, não têm um caráter de vínculo de responsabilidade. Repare, não há nem à esquerda nem à direita nenhuma intenção de criminalizar o comportamento racista no país, porque não colhe votos. E quando tens o problema de não criminalizares uma situação dessa porque não colhe votos, tens um impasse muito grave naquilo que é a atitude da própria sociedade. O que quer dizer que essa sociedade considera que não existe racismo nela. E é essa razão que depois é usada sistematicamente para se criar novas permissibilidades, como é o caso das agressões no espaço da democracia, lá, quando devia haver uma atitude de penalizar dentro daquilo que são os elementos da instituição tal comportamento. E o mais grave.
Não, tanto é que vão pôr um processo ao Mamadou Ba, não é? Tanto que quando o Mamadou Ba se excede na linguagem, eles processam e acham que aquilo é demais.
Eu me pergunto, não é? De facto, porquê que as pessoas se preocupam? Chamar suíno a alguém, um suíno é o quê? Não é o que muita gente come ao almoço. Uhum. Não estou a ver, não é? A gente vai poder comer os deputados do Chega no futuro, não é? Porque é um exército de suínos, não é? Agora, interessa saber... Linguagem pejorativa para suíno, não é? Mas isso é outro discurso. O Mamadou Ba disse, não, eu os vejo de facto como suínos animais. Aí eu me pergunto, eles vão dizer, eu não sou um animal, mas você tem direito de é liberdade de expressão, eu dizer que você é um animal e você dizer que eu não sou um animal.
Não, o que eu estava a questionar é, eles têm uma atitude em relação a esse discurso, mas quando o Marega sai do campo com insultos racistas, o Ventura convoca uma manifestação a dizer que não há racismo em Portugal, não é? Portanto, há um caso óbvio de racismo num estádio, ele faz, a reação dele é dizer que não há racismo. Quando é o Mamadou, mete-lhe um processo
Sim.
É, por insultos, não é? Ele não fez, nunca lhe passou pela cabeça dizer que as pessoas que fizeram os insultos ao Marega tinham que ser processadas.
Não, mas porquê? Porque se quer convocar a simpatia para uma postura interiorizada, naturalizada e institucionalizada. Porque ele tem clara noção de como esses elementos convocam imediatamente a simpatia de todos. E houve uma desvalorização clara ao que sucedeu. Porquê? Porque as pessoas não consideram aquele comportamento coletivo que tiveram, e algumas vão dizer, eu não me identifico com aquilo, mas provavelmente também gritaram ali. E pessoas, algumas das quais que em circunstâncias normais não tomariam aquela atitude, mas por causa da ideia de estarem cobertos pela multidão, os permitiu fazer, que é o que muita gente faz em relação às questões do discurso antirracista, porque o podem fazer. Porque o podem fazer. O direito ao insulto num país como Portugal é um direito que os portugueses, excluindo as minorias portuguesas, sentem o direito de fazê-lo. E o sentem porquê? Por causa da questão de ter sido naturalizado o insultar o outro. O contar anedotas sobre Samora Machel, o contar anedotas sobre o Eusébio, o contar anedotas que parecem que ao longo dos anos foram sendo repetidas e dizem, agora já não se pode contar uma anedota, é tudo racismo. Não, essas anedotas foram sendo contadas ao longo dos anos porque socialmente se permitiu e que essas pessoas, essas minorias, andaram de cabeça baixa durante muitos anos porque procuravam a sua própria aceitação e inclusão social, que é o que já não sucede com as gerações mais novas, que até querem um debate público sobre essas questões todas, o que demonstra maturidade.
E os brancos depois dizem que é arrogância.
É arrogância, porque tudo que ao longo desse período se tem ouvido, quando há uma resposta ao mesmo nível do que é dito, é sempre, pois, e agora ofendem as pessoas. Como quem diz, eu tenho direito de ofender, você fica calado, até porque já é muito bom que você esteja aqui. Uhum. Que é um discurso repetido até o esgotamento, diariamente, que muita gente tem que...
Inconscientemente aceito.
Né? É totalmente inconsciente, é totalmente aceito. Quantas pessoas negras, ou ciganas, ou indianas, não viram, muitas das vezes, esses comportamentos da parte dos seus colegas, amigos, até familiares brancos, ditos na sua presença, porque eles se sentiam no direito e na legitimidade de o fazerem. Como quem diz, nós até te recebemos nessa família. Tens é que agradecer, porque esse depois é o outro elemento, é o elemento da gratidão. Na sociedade portuguesa há uma necessidade de as minorias terem que agradecer, e por isso, se falam de igual para igual, passam imediatamente a ser arrogantes. Se responderem à letra o insulto, eles é que insultaram, porque os outros não insultaram, não. Ele é mesmo mal criado e tem o hábito de insultar as pessoas. É sempre o mesmo. Não, esse tipo é sempre a insultar as pessoas. É bosta da bófia, é suínos para aqui. Ele passa o tempo todo a insultar as pessoas e ninguém quer, qualitativa ou quantitativamente, se pôr a pensar no conjunto secular de insultos que as pessoas receberam e recebem até os dias de hoje. Ninguém quer saber disso. Porquê? Porque não interessa. Até porque estão aqui, já estão aqui. Aguentem, ninguém vos obrigou a vir aqui. Foram vocês que escolheram em vir. Não disseram que o colonialismo vos fez mais mal e por isso correram com os brancos das vossas terras. O que é que vieram cá fazer? Ou seja, todo esse discurso é repetido, é escrito, é falado. Você pode encontrar referências, Tiago, mil sobre isso que estamos aqui a falar, em qualquer sítio, e não incomoda ninguém. Esta é que é a grande questão. É que nada disso incomoda ninguém, está lá escrito. Tudo aquilo que eu ouvi ao longo desse período, e ainda vejo, leio e ouço, quando falam da Joacine, é um comportamento que muitos homens têm, e muitos brancos têm, Mas como era uma mulher, primeiro por ser mulher, que já é um atrevimento terrível, por ser mulher, e depois ser negra, dizer isso, mas quem é esse arrogante? Ele acha-se muito importante. A gente todos os dias tem gente que se acha importante a destruir o país, a tomar posições que pioram a qualidade de vida, destroem os instrumentos que garantem uma maior solidariedade social e ninguém se incomoda com isso, mas toda a gente, a todos os quadrantes, a todos os níveis sociais, se agarrou na questão da Joacine como se fosse a última pedra da calçada portuguesa que ia ser arrancada. Mas isso diz muito sobre o país. Para mim, o que sucedeu com a Joacine Catar Moreira mostrou claramente a radiografia do Portugal. Um Portugal que continua colonial, um Portugal que se reconhece no direito daqueles que são considerados minorias serem tratados como subalternos e se elevados a um lugar onde não deveriam estar, comportarem-se devidamente, que no caso, comportar-se devidamente significa ficar calado, ouvir e aceitar, apoiar e participar, e de preferência sem ruído, em silêncio e sem visibilidade, porque esse é o outro elemento, que é os que nós já permitimos entrarem na máquina. Se querem aqui permanecer, ou se querem receber o nosso paternalismo, o carinhozinho no ombro, a mão na cabeça, tipo o gatinho lá de casa ou o cão, têm é que ficar em silêncio e não procurarem visibilidade. Porque a visibilidade dessas pessoas é o que mais incomoda. O problema é elas serem visíveis, elas não têm que ser visíveis. Elas estão ali dentro, de preferência em silêncio, e passem pelos pingos da chuva calmamente e de forma que nunca ninguém se lembre da sua presença. Ou seja, uma presença formal, que é o que interessa, mas que não se torne relevante. Eu vou dar outro exemplo. A Joacine iniciou um processo interessantíssimo que muita da esquerda em Portugal, dita progressista, deveria ter tido uma atitude de apoiar, independentemente das diferenças com ela, seja de ordem ideológica ou de luta intrapartidária, que era a questão do Aristides Sousa Mendes. E a mídia portuguesa, quando deu tratamento à elevação ao panteão do Aristides Sousa Mendes, o que fez foi eclipsar a Joacine de tudo. Foi dado palco ao presidente, ao primeiro-ministro, há outras pessoas que estiveram, mas a Joacine lhe foi retirado. E isto não é por acaso, faz parte da continuidade, da necessidade de invisibilizar alguém que veio lembrar aos portugueses um incômodo seu, que é toda essa esquerda que se diz progressista, todos esses governos, sejam de direita, de esquerda ou bloco central, não o fizeram, que era um ato bastante simples, mas só que ninguém nunca quis saber. E essa é a realidade. E quando aparece alguém, justamente, que vem das minorias e decide, no fundo, homenagear um que também estava em situação de minoria, porque a ideia de minoria é uma ideia muito interessante, não é? E tem muito a ver com o lugar onde a gente se coloca para percepcionar a minoria. O fez. O que se, e eu aqui não estou a dizer que tinham que se lhe dar destaque, não, mas teve a ver. A gente, se for, hoje em dia, felizmente, podemos recuar para ir ver os acontecimentos que foram todos eles mediatizados, e a gente vê o número de vezes que ela é entrevistada, o tempo que lhe dão, o tempo que perde-se em referenciar e tudo, é ínfimo comparado com todos os outros protagonistas, alguns deles já andando há muitos anos aqui no espaço público e político do país, não fizeram nada para a elevação do Aristides Sousa Mendes, mas que ganharam honras, quando as honras deveriam ser todas por Aristides Sousa Mendes. Ou seja, aqui, obviamente, intenções claras de invisibilizar as pessoas. E quando se visibiliza alguém, essa pessoa sabe que a sua própria visibilidade é uma visibilidade condicionada a muitos outros fatores. Nós temos muitas pessoas que são referências, pessoas negras que são referências, ou ciganas, ou de origem indiana, são referências nas suas áreas profissionais. Mas essas pessoas passaram uma vida inteira a ouvir as piadas de negros, as piadas de monhé, e não fizeram nada em absoluto. Eu não estou aqui a fazer juízos de valor. O que eu estou a fazer juízos de facto, o que me interessa, porque acho que os juízos de valor eu deixo para os moralistas, não é? E não é o que nós estamos aqui a fazer, não é um exercício moralista, não. É uma análise de factos. Que tiveram que aguentar anos e anos tudo isso para, dentro daquelas instituições, terem conseguido fazer um certo percurso. E que algumas de tão interiorizar essas ofensas naturalizaram também um certo discurso de continuidade colonial na forma como a chegada de outras pessoas no fundo podia ser combatida. Já não se importavam, como quem diz, não, eu aguentei o pior, agora chegam os outros e não têm que aguentar. No fundo, como se houvesse uma necessidade de cada vez que alguém quer entrar nesse espaço público, nessa visibilidade, tivesse que aguentar as mesmas coisas de um passado. E isso, para mim, é também uma consequência do próprio colonialismo, tem a ver com a violência do próprio colonialismo e dessa continuidade colonial que vivemos até os dias de hoje. Toda a gente em Portugal não se questiona, porque não interessa também, até porque há espaços que são espaços de disputa muito profunda, porque tendo um conjunto de recursos muito limitados, há também um conjunto de atores que queiram a todo custo controlar esses recursos. Mas se fores reparar, centros de investigação em estudos africanos, análise política sobre países africanos, debate sobre cultura, dança, música africana ou negra ou qualquer outra que tenha a ver com as ligações dessas pessoas a esses espaços. Regra geral, há sempre um homem ou uma mulher branca para falar em nome dessas pessoas. Ou seja, quando aparecem as pessoas a reclamarem dessa permanente subalternização ou paternalização ou maternalização, as pessoas estão a ser mal agradecidas, até estão a atacar aquelas pessoas que sempre tiveram uma posição de defesa delas, porque há também esse discurso de alguém que defende-as, de alguém que as representa. Elas não podem se representar a si próprias, elas têm que ser permanentemente subalternizadas ou verem a sua voz emprestada a alguém para falarem em nome delas, porque, como eu disse, há uma conformidade e há um consentimento generalizado, seja à esquerda ou à direita, da parte das pessoas. Há muita gente que vai dizer que eu estou a ser profundamente, vamos lá dizer, injusto, mas eu acho que quem luta por causas não espera glórias, contribui para elas, porque as causas são maiores do que as pessoas que lutam por elas. E há uma quase que necessidade permanente, quase etnopsiquiátrica, da parte de muitos desses lutadores, em nome dos coitadinhos e dos oprimidos, em se verem reconhecidas mais do que a própria causa.
Sim, ainda assim, tu não achas que aquela ideia filosófica
do lugar de fala...
Ou eu estou a interpretar mal o lugar de fala, ou, por exemplo, a eleição de uma mulher nas listas do Chega, que a primeira declaração que faz é eu sou antifeminista, põe em causa o lugar de fala, não é? Ou seja, a sua condição de mulher não a capacita mais para falar dos direitos das mulheres só porque é mulher.
Não, há aqui dois elementos separados, claramente.
Se tu tiveres, desculpa, só se, mesmo que tenhas um negro racista, não lhe dá razão só pelo facto de ser negro.
É justamente isso. Tiago, tu pegas aqui num aspecto que eu acho que é fundamental. Eu vou-te dar um exemplo sublimar sobre isso. Existe, nesse momento, um processo que está praticamente parado, que é de se erguer um memorial às pessoas escravizadas em Lisboa. Esse processo foi iniciado por uma associação afrodescendente. essa associação afrodescendente, dentro de um quadro muito próprio, fez as suas abordagens e escolhas que podem ser contestadas, podem ser criticamente avaliadas, mas foram as que eles fizeram. E que, objetivamente, no final, foi atribuído às propostas apresentadas a uma delas que se tornasse naquilo que é o exemplo para fazer o memorial, que é uma plantação de cana-de-açúcar. Como para o memorial também concorreu o barco da Grada Quilobo, que para mim, tanto a plantação como o barco são mais elementos para exposição do que para memorial, por razões muito óbvias. Se você busca um memorial para dignificar as pessoas, você não pode pôr instrumentos de sofrimento nela, de subjugação, de dor, de luto, de morte, de violência, porque são dois espaços de violência, a plantação como o barco. Mas num espaço de exposição, devidamente contextualizada, curadorizada, é aceitável, porque ali é possível todas as abordagens e análises serem feitas. Num espaço de memorial, não há mínima hipótese de o fazer. E depois tens uma iliteracia estética, artística e cultural muito grande no país. Mas quem fez isso é uma associação de afrodescendentes. O artista que propôs é um artista negro. Isso não torna, para mim, menos grave se pegar num símbolo de violência para transformar num memorial de homenagem às pessoas escravizadas. O que eu quero dizer com isso é que não é o facto de ser uma mulher ou uma pessoa negra que decide a qualidade e a legitimidade das coisas. O que eu quero dizer em relação a tudo isso é que, nesse espaço de domínio branco heteronormativo, há vozes provadas e com qualificações e com experiência para estar a ocupar muitos desses lugares, para substituir muitas daquelas pessoas que fazem, muitas vezes, um discurso, no meu ponto de vista, predatório sobre opiniões ditas marginais dessas pessoas capacitadas, que depois as apropriam em espaço nacional da mídia, para os fazerem como se fosse delas, que também é outro elemento muito grave, que é o nível de desonestidade intelectual com que muitas dessas pessoas se apropriam das ideias dos outros e o fazem por serem os outros vistos como subalternos ou que a opinião deles só passa em espaço menor e sentem legitimidade para o fazerem onde o fazem. Quando tu tens alguém a falar de Angola que não tem, e eu aqui me coloco mesmo como autoridade, que não tem a minha experiência, as minhas vivências, o meu conhecimento e a minha indiciocracia para pensar o político em Angola, fazê-lo aqui, eu sou obrigado a me questionar onde é que estão os negros ou os angolanos que têm capacidade para o fazer. Mas isso está naturalizado e é isso, depois vais buscar tudo. Como é que é possível falar do quadro de debate a nível político nacional e se esquecer que há grupos que já têm participação política, estão dentro dos partidos e tudo, e que há pessoas que analisam o quadro político nacional mesmo não tendo uma filiação partidária? Porque é que não se convoca também essas pessoas? Porquê? Porque há claramente, é um espaço de disputa que um conjunto de pessoas considera que os outros não podem participar deles, seja à esquerda ou à direita. Isso é claro. Eu pego um outro exemplo. O PCP fez 100 anos de existência, fez uma grande exposição. Essa exposição do PCP, onde é que estão os negros que participaram nesses 100 anos do PCP? Um exemplo é uma parte da história do PCP. E temos outro, possuímos alencar em outras situações. Grande parte das chamadas áreas periféricas menores beneficiadas em serviços e todo o tipo de equipamentos sociais que existem, a gente vai verificar, são áreas, e onde estão essas minorias, foram durante anos e anos com câmaras de esquerda ou presidências de freguesia de esquerda. Mas essas pessoas foram sempre as últimas no quadro da existência desses espaços de gestão política, as últimas em verem os seus direitos e os deveres e as obrigações que essas instituições tinham para com eles resolvidas. Em alguns casos, nunca foram resolvidas. O que remete para aquilo que eu, desde o início, digo sempre. O problema do racismo, o problema do debate sobre o colonialismo é um problema tanto à esquerda como à direita em Portugal. Ou seja, é um problema nacional. É um problema dessa sociedade que quer a todo custo ignorar uma realidade, que não empreender um debate sério, ético, responsável e equilibrado vai cada vez mais radicalizar as posturas das pessoas em relação ao assunto e a impossibilidade de não terem um debate em que a componente racial não seja sistematicamente convocada. Porque o quadro é permissível a isso. Ou seja, estão criadas todas as condições, de forma inequívoca, para a questão do racismo, a questão das discriminações por causa da origem étnica das pessoas, não deixe de ser um elemento a ser considerado. Porque o que é fundamental para isso não ser convocado continua no nível zero. As pessoas acreditam que já houve uma grande evolução em relação a essas questões todas em Portugal. Não, não houve. Não houve. E é esse o elemento de partida que tem que ser usado. Ainda não fizemos absolutamente nada, a não ser nos sentirmos incomodados cada vez que o assunto é levantado. Esse, para mim, é o único elemento que é inquestionável no geral. É o incômodo que, ao levantar-se o assunto, se cria. E esse incômodo é, de facto, um incômodo nacional, que pode ser transportado para a dimensão privada como para a dimensão pública, para o espaço institucional como o espaço não formal, que pode ser para as famílias, como pode ser para a área de trabalho, para a recriação. É ótimo, de facto, toda a gente adora um jogador negro, não fulano. Mas agora, lhe dar o tratamento como pessoa igual, aí já muda. Não, o papel dele é lá no futebol. Ele é para não ter que vir aqui e falar. Quem é que lhe disse? Ele é bom é a dar uns chutes na bola. Quem é que disse que ele tem que ter opinião sobre isso? Ou seja, há aqui uma dimensão que é fundamental para pensar essa questão, que é passarmos do incômodo de se falar o assunto e passarmos a falar de forma ética, responsável, séria sobre o assunto.